Thank you.
ICANN meeting 49, call your room, 9 a.m. to 10 a.m., March 26, 2014.
Este é a plenária do GAC de 26 de março de 2014. Será a reunião do GAC com o diretor executivo da ICANN. São 9 horas da manhã. Estamos na sala. Bom dia, por favor, vão ocupando seus lugares. Fala Heather Dryden.
Vamos começar, diz Heather. Muito bem, bom dia a todos. Temos 30 minutos agora para manter uma troca com o diretor executivo da ICANN, Fadi Chehadeh. Quando planejamos essa sessão, inicialmente, tinha havido algumas modificações. Então, vamos ver como podemos aproveitar a maior parte do tempo hoje. Então, Fadi vai tomar nota, vai fazer um rascunho das perguntas. Ontem tivemos uma troca e eu adverti que existia muito interesse em falar sobre a internacionalização em contraposição com a globalização e como se relacionam entre si esses conceitos. E também temos a sugestão de falar sobre os processos organizativos e aspectos vinculados com a organização, como se relaciona o trabalho da ICANN com o Ruiz e como o GAC se pode preparar melhor para fazer um acompanhamento de todas as atividades. Talvez alguma maneira de, uma forma de resumo que possa nos ajudar a não perder de vista nenhuma das vias de trabalho. Há um par de questões que tenho em mente e também temos alguns pedidos, pelo que eu estou vendo. Vejo que há pedidos para comentários. Fadi, quer começar fazendo comentários ou passamos diretamente às perguntas? Não. Então, passo a palavra para Portugal. Fala, Portugal. Obrigado. Bom dia. Eu quero falar sobre a globalização em oposição à internacionalização. Acho que agora fica um pouco mais claro na nossa discussão, que temos dúvidas sobre os sinais confusos que estão sendo transmitidos à comunidade com relação ao que significa realmente o Conselho quando se faz referência à globalização da ICANN. Não me refiro agora a IANA, mas a ICANN. Com relação à compreensão que temos desses termos, as ciências políticas, nas ciências políticas, a globalização é o produto que ajuda a globalizar, mas a estrutura da entidade que o administra continua sendo a mesma. E tem um amplo alcance de influência. Então, quando falamos de uma corporação em mãos de alguns indivíduos, de uma nação que querem chegar a todo mundo para aproveitar as oportunidades para seu próprio benefício, dizemos que a corporação está se globalizando também no processo de globalização, como chamamos, se reconhece em termos gerais que é necessária abertura a acordos comerciais internacionais. Então, acho que esses dois significados não se ajustam ao que a ICANN está tentando alcançar com as multissetoriais ou com multi-stakeholders. Por outra parte, a internacionalização significa que a entidade se internacionaliza, ou seja, que há outras entidades envolvidas na sua administração e outros países também que participam nessa administração. Isso é totalmente compatível com a evolução das múltiplas, dos multi-stakeholders em nível mundial de todas as origens individuais organizacionais possíveis, conforme disse a ICANN, segundo entendo. Acho que o direito internacional nos dá um âmbito adequado para a evolução da natureza internacional de ICANN e o fortalecimento de sua... nós achamos que é adequado internacionalizar a ICANN, mas vocês estão falando em globalização. Muito obrigado. Fala Fadi Tejada. Muito obrigado, Portugal. O que acontece se deixamos ambos termos e criamos outro diferente? Um termo novo. Nós nos deixamos que as definições definam nosso trabalho, mas decidimos o que é certo dizer. Se precisamos de outra etiqueta, por que não criamos? Temos um membro no conselho que é francês e talvez possamos utilizar um termo da língua francesa, do idioma francês. Acho que as definições da ciência política são marcos importantes. Eu não sou politólogo nem advogado, mas sou mais pragmático. Quando usamos o termo globalização, foi por escolha. Talvez tenha sido uma escolha sábia ou não. O importante é o que vamos fazer. E nesse sentido, espero que todos possamos estar de acordo. Há pessoas que dizem que a globalização é um termo mais amplo, que inclui a internacionalização. Então, em lugar de entrar em todas essas discussões, vamos ficar de acordo no que vamos fazer. E vou passar diretamente a isso. O que queremos dizer quando falamos em globalizar a ICANN? Isso foi bem expresso na resolução do Conselho, publicada faz um mês aproximadamente, onde criamos essas cinco vias para fazer da ICANN uma organização global. E isso, pelo menos, deveria dar uma ideia do que queremos que, onde queremos que se foque a discussão. Tudo está sobre a mesa, isso é importante saber. Estamos tentando dilucidar esses pontos. Em primeiro lugar, falamos da globalização da IANA, que, mais uma vez, significa que para que nós apliquemos o termo que eu utilizei quando comecei a falar de uma multissetorialidade igualitária, porque tínhamos a impressão de que Estados Unidos tinha uma participação singular nos nossos assuntos. Não nos sentíamos trabalhando realmente de uma maneira equitativa, todas as multi-stakeholders. Então, o Conselho abordou por essa via, essa discussão. E, a partir daí, aconteceram muitas coisas que nos abriram as portas agora para implementarmos e operacionalizemos esse conceito. A segunda via se relaciona com a estrutura legal da ICANN. Isso foi colocado como uma discussão muito importante. Qual é a maneira certa para que avance a estrutura jurídica da ICANN, para que a ICANN em si própria seja visualizada como uma estrutura cujas ações realmente são adequadas para uma estrutura jurídica internacional. A terceira via, o que acontece com os nossos compromissos, o documento de afirmação de compromisso, se vocês lerem, e sei que muitos de vocês fizeram, é o compromisso da ICANN para com o mundo, perante a comunidade. Mas o que é estranho a esse respeito é que está assinado por nós e pelo governo dos Estados Unidos. Então, é como dizer, eu me comprometo com esse grupo a fazer alguma coisa, mas assino com esse outro grupo. claro que os Estados Unidos não é um grupo separado, faz parte dessa comunidade. Mas discutimos que é importante para nós pensar sobre esse documento. E não pensamos que a solução fosse simplesmente que todos os outros assinassem o documento. A solução residia em que esse documento fosse colocado sobre a mesa para que as pessoas discutissem em sua totalidade e transformassem num documento global. Essa é a terceira via. A quarta via é a discussão do sistema de raiz. Temos operadores raiz, temos VeriSign, ICANN, todos trabalhamos em conjunto para operacionalizar as políticas que surgem de vocês, da GNSO, do CCTLDs e também do ITF e ETF, dos Registros Regionais de Internet, RIRs. Então, entre nós e esse grupo, queremos discutir como podemos fortalecer a responsabilidade desse grupo perante o mundo. É uma área muito importante. E a última via, se vocês leram os detalhes da resolução do Conselho, tem a ver com essas estruturas de política. Ontem, quando falei com um colega de Irã, eu disse que é importante valorizar que as nossas estruturas de política são abertas. Todos estão convidados a participar nelas. Mas isso é suficiente? Não. Bom, não sei. Então, a quinta via tinha a ver com analisar essas estruturas de política, estarmos certos de que estejam prontos para um novo mundo ao qual nos enfrentaremos. Disso trata a globalização do ICANN. Mas se houver uma sexta ou sétima área que surgir a partir dessa discussão com a comunidade, bom, podemos analisá-la. Por isso é que geramos essa sessão para segunda-feira, às 17h, além de discutir como vamos fazer a transição da custódia do governo dos Estados Unidos para a função da IANA, agora tenhamos uma sessão totalmente separada, mas também com uma interdependência com essa outra questão para ver o tema da responsabilidade da ICANN e a sua globalização como instituição. Todas essas coisas estão colocadas sobre a mesa. É um tempo extraordinário em que estamos. Estamos moldando a ICANN para o futuro. E hoje temos a oportunidade perante nós de dar forma. Quero dizer, nesta sala, e espero que os Estados Unidos possam cobrir as orelhas uns minutos, porque talvez coloquem em evidência, mas eu disse isto publicamente em outros lugares, vou repetir agora. Quero parabenizar o governo dos Estados Unidos pela coragem demonstrada diante de todo mundo. Muitos de nós realmente não teríamos cedido tão facilmente esse controle ou essa custódia, mas eles fizeram, foram grandes custódios da ICANN durante os últimos 15 anos, maravilhosos e com grande coragem. E realmente, no último ano e meio, estivemos falando com eles. É claro que os anos anteriores também, mas desde que eu estou, estivemos falando de como podemos confiar ao mundo de maneira sábia, cuidadosa, essa responsabilidade da custódia. Então, sei que Larry já foi embora, mas eu pedi ao meu pessoal que o abrace, se o encontrarem pelos corredores ou expressem nosso agradecimento, e com certeza poderemos fazer com Susan. Muito obrigado, então, Estados Unidos. Fala Heather, obrigado. Vejo alguns pedidos de intervenção. Peru, tem a ver com esse tema? Sim. Fala, Peru. Muito bem. Senhor Chehade, queria falar em espanhol, se me permitirem. Eu sou representante do Peru. Vou me referir à conversa que se deu ontem, quando se referiram ao tema da solicitação de domínio do ponto Amazon. Meus colegas brasileiros realizaram uma exposição reiterada da precisão com a qual o Peru e o Brasil seguimos cuidadosamente as guidelines, as linhas gerais, para cumprir com tudo quanto acontece e conhecer finalmente o resultado de uma decisão do Conselho apoiado na recomendação do GAC. Ontem, a partir da exposição dos meus colegas brasileiros, se conheceu também que o board estaria considerando dar a conhecer a opinião de um assessor independente. E eu quero saber, o Peru quer saber, em realidade, em primeiro lugar, se esse procedimento está contemplado no guidebook da ICANN, porque se aqui cada um fizer o que quiser, esse processo não vai ser sério, não é sério. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, queria saber que prazos temos para conhecer uma decisão do board a respeito do tema de fundo. Eu entendo, senhor Shehadi, que o senhor é o mais interessado em que a ICANN dê a imagem, projete a imagem de uma instituição transparente. Não é a imagem que o meu governo está recebendo depois de 9 meses de espera. O tema de ponto Amazon tem que entender que afeta a população peruana, cuja grande maioria vive na zona da Amazônia. O tema é de grande interesse na opinião pública e o Ministério das Relações Exteriores, a quem eu represento, recebe permanentemente comunicações de congressistas da República e ministros de Estado. Qual deve ser a resposta que nós vamos dar? Que vocês estão reconsiderando isso mais 80 vezes, que temos que esperar mais 10 meses para que vocês recebam a recomendação que já fez o GAC, que obedeçam a essa recomendação. E eu me permito solicitar a todos os presentes membros do GAC que, por favor, considerem que a sua resposta a esse tema seja incluída no comunicado que vai sair como resultado dessa reunião. Muito obrigado. Obrigado, diz Heather. Obrigado, Peru, diz Heather. Fala, Fadi Chehade. Muito obrigada. Agradeço pela sua paixão e seu compromisso com esse tema. Mas há um problema que eu tenho com a sua intervenção e é que a senhora está apressada. Por que que temos que estar apressados? É melhor tomar decisões de maneira lenta. Não entendo qual é a pressa. Na medida em que não se otorgue o TLD, tomemos o tempo necessário para tomar a decisão adequada. Não temos que apressar-nos para tomar uma decisão incorreta. Em segundo lugar, o Conselho não tomou uma decisão. A forma que trabalha o Conselho é se chega a uma decisão sobre o TLD, publica numa resolução. O Conselho não fez isso. Nos pediu procurar uma opinião legal de um especialista jurídico reconhecido no mundo sobre essa questão. É isso que foi publicado na resolução do Conselho, mas não foi uma decisão. Nós recebemos assessoria do GAC e vamos compartilhar essa assessoria também. Sou muito sensível a respeito desse tema. Eu entendo que temos que trabalhar juntos esse tema e sugeriu que talvez, antes de que o Conselho Diretivo tome uma decisão sobre essa questão, possamos estabelecer um diálogo entre o solicitante e as partes afetadas, obviamente incluído o seu país. Então, hoje proponho que ICANN haja como facilitadora de uma discussão antes de que o Conselho Diretivo tome uma decisão definitiva, uma tentativa de ver se podemos minorizar essa tensão que se gerou E com muito prazer vou para Lima para me reunir com vocês e com a corporação, com a Amazon. E também convidaríamos outros países a que se reúnam conosco antes do conselho tomar uma decisão, porque a decisão aí já seria final. E a assessoria que vocês vão ver não necessariamente vai estar plasmado em branco e preto. Talvez tenhamos a possibilidade, a oportunidade de aumentar a clareza da sua posição e, se resultar de utilidade, estou disposto a colocar à disposição alguns ofícios em Lima para nos reunirmos com as partes interessadas e com Lima. Obrigado, diz Heather. Obrigado, Peru. Peru quer fazer algum comentário adicional? Fala, Peru. Com relação ao que acaba de dizer, quero dizer em inglês que o Peru e o Brasil sempre estiveram de acordo a respeito de falar com a Amazon e com a ICANN. De fato, essas conversas já foram desenvolvidas e não chegamos a um acordo. De fato, a situação não mudou. Então, no que concerne a Peru, não vejo sentido. Vou voltar para o espanhol. Não encontro nenhum sentido a ideia de voltar à intenção de conversar. Mais ainda quando a empresa Amazon está demonstrando, neste momento, uma atitude ameaçadora que não constrói e que não dá nenhum sinal de ter mudado de opinião. O que o Peru e o Brasil solicitaram e que foi apoiado pelo GAC é uma coisa que é do nosso direito. É o nosso direito e a decisão que tomar o board a respeito sentará as bases para que, num futuro, a situação não se dê novamente. Eu espero que, mais do que ver o senhor em Lima, onde sempre será bem-vindo, com um bom pisco sour, espero que o board, que o conselho tenha a coragem para se sentar e tomar uma decisão quando tem aqui tomar e depois, evidentemente, vamos ter que modificar o guidebook, porque se o guidebook não fala em prazos e vocês podem utilizar todo o tempo que quiserem, por que continuamos tão rigorosamente as regras? É absurdo. Obrigada. Obrigada. Fala, Heather. Obrigado, Peru. Tenho mais solicitações, França, Espanha, Irã e China. Temos mais 15 minutos.
França assume a palavra e diz: obrigado, senhora presidente. França assume a palavra. Então, ontem eu tive a honra de escutar a Tom Dale falando muito bem em francês, o que foi um grande prazer para mim. Mas, no final das contas, Austrália e França não estão tão longe, eu acho. Fadi, eu queria dizer que compartilho totalmente os agradecimentos e os parabéns que enviou para o governo americano. Quero dizer também que, sem dúvidas, não teria sido possível tomar essa decisão se não inspirasse a suficiente confiança como para avançar nessa direção. Eu queria voltar nos pontos que o senhor mencionou quanto à questão de trabalho, da globalização, internacionalização, mundialização, world recession, não sei que palavra usar. Foi criado esse grupo de trabalho e, infelizmente, segunda-feira entendemos que ia desaparecer. Claro que isso chama a nossa curiosidade. Falaram que, porque tudo tinha acontecido top-down, para falar em bom francês, E respeito desse tema, o governo francês nunca vai fazer qualquer reproche por não ter tido qualquer liderança. Isso nunca o senhor vai escutar da gente. Sempre vamos apoiar nesse tipo de coisas. É uma questão de prioridade neste momento quanto à decisão de transferir a supervisão da função IANA à ICAN. Isso podemos entender. Mas para nós são temas muito importantes e não podem ser deixados de lado por muito tempo, porque vai tudo unido. É muito difícil transferir a supervisão sem ter refletido e tomar alguma ação quanto que o senhor mencionou, como, por exemplo, as estruturas legais da ICAN. Muito obrigado. Muito obrigado. Para sermos claros, que anulamos são as advisory groups que foram criados pelo Conselho para poder falar da comunidade. Mas os temas não se anularam. Os temas vão passar por um novo canal, que é a consulta pública quanto à globalização da ICAN. Os temas continuam estando aí para serem debatidos. Continuamos tratando esses temas, mas como a comunidade me pediu, eles não querem que esses temas venham através dos grupos de consulta, mas através de uma consulta pública que vá de baixo para cima. Isso está claro. Continuamos juntos trabalhando sobre esses 5 temas de trabalho ou outros que possamos descobrir. Mas esses são os temas de trabalho e nós não devemos perder o tempo, porque são temas muito importantes. Nem todos vão avançar na mesma velocidade, porque é muito diferente falar da globalização de uma estrutura legal que de falar da globalização de outra estrutura, da nossa estrutura de elaboração de políticas, que é muito diferente. Mas eu aprecio muito o que o senhor acaba de dizer, aprecio também o apoio da França, que foi enorme nos últimos meses, e eu sei que eu posso contar com os senhores nos próximos meses ou nos tempos que vêm, porque vamos precisar muito da sua participação para poder chegar a bom porto juntos. Espanha, por favor. Assume a palavra Espanha, diz muito bom dia para todos. Muito obrigado por compartilhar conosco esta meia hora. Eu queria também parabenizar o governo dos Estados Unidos, como já fez o senhor, por ter permitido a supervisão por parte da ICAN durante estes 15 anos. Realmente foi uma forma muito sincera e profissional de exercer a sua função. Eu acho que o passo que deram representa um gesto muito simbólico que demonstra a maturidade da internet, que já está ficando adulta. Porque a estrutura global agora passa a ser um recurso crucial, fundamental, estratégico para todos os países no mundo. De alguma forma, pelo fato de ceder a função de supervisão, essa função é transferida ao mundo. O que eu acho que vai representar ou ser um desafio real para a ICAN agora é o fortalecimento e ampliação da responsabilidade. O senhor mencionou isto já, e eu acho que esse é o desafio verdadeiro. Eu gostaria de explicar por que nós achamos que é muito importante este tema. A ICAN depende do financiamento dos registradores e dos registros, principalmente. Esse tema otorga mais poder ou influência nos processos de tomada de decisões. Observo também que há outros agentes, que são outras partes interessadas, que não têm essas mesmas oportunidades para ter influência no processo de tomada de decisões. Então, podem expressar suas opiniões nos períodos de comentários públicos, mas quando se trata destas questões, a sua influência não é tão grande ou tão importante como das outras partes interessadas. Então, eu acho que a ICAM poderia transformar-se numa organização mais inclusiva. E não se trata apenas de atrair mais governos ou países para que se juntem a este modelo, mas tem a ver com levar em consideração as opiniões daqueles que podem perder alguma coisa quando a ICAM toma suas decisões. Eu posso fazer referência aos casos de Amazon, de Vine, Wine. Eu acho que estas decisões podem ter impacto sobre as múltiplas partes interessadas que não participam de forma ativa do modelo da ICAM, porque há usuários de internet, mas eles não estão no negócio de internet. Então, aí temos um elemento chave para que a ICAM se torne mais legítima. Temos que ser imaginativos, como o senhor mencionou, para encontrar os caminhos que permitam fortalecer a responsabilidade e a prestação de contas da ICAM. Já se descartou a ideia de estabelecer uma estrutura guiada ou dirigida pelos governos. Então, temos que realmente colocar à prova nossos cérebros para encontrarmos a forma correta de configurar o sistema. Permitir que a ICAM continue sendo submetida às leis de um país ou às regulamentações de um país não é uma coisa possível quando, na verdade, o objetivo é reforçar a responsabilidade. Existe a afirmação de compromissos e também a necessidade de ter a sede nos Estados Unidos. Isso também pode ser útil para poder reforçar a responsabilidade. E me deixe fazer um comentário breve a respeito da condição estabelecida pelo governo dos Estados Unidos para globalizar as funções da IANA. No sentido de que não pode se transferir a uma organização dirigida por governos. Eu estou de acordo, mas eu acho que devemos levar em conta que a base de dados da IANA inclui os GTLDs também. E conforme os princípios do GAC de delegação e redelegação, a autoridade pública sobre quem deve dirigir um CCTLD também vincula-se com a autoridade pública. Então, eu acho que os CCTLDs também podem contribuir alguns elementos a esta decisão. Obrigado. Fala Xadi e diz, o seu inglês é muito melhor do que o meu espanhol. A senhora disse três coisas e eu vou tentar de responder rapidamente. Respeito ao último, eu quero deixar em claro que o governo dos Estados Unidos não disse que os governos não devem ter uma participação ou um papel-chave para os CCTLDs. Aí os governos, de fato, têm um papel muito importante por muitas razões. Há questões de soberanias que temos que respeitar, entender com relação aos CCTLDs. Então, isso não entra, não tem a menor dúvida que vão ter participação. O que não quer o governo dos Estados Unidos é que esta supervisão coletiva fique nas mãos de um governo, de um grupo de governos, ou num lugar onde se tomem decisões unicamente a nível de governo. Eu acho que aí estamos todos de acordo, mas também estamos de acordo, como eu já disse no discurso da abertura, que sem a participação genuína dos governos, e no caso dos CCTLD, sem a participação crítica deles, Não temos, não há uma solução legítima, então estamos totalmente comprometidos com isso. Vamos trabalhar com os senhores para ver qual é a melhor maneira de trabalhar. Esta é uma oportunidade maravilhosa para ter um desenho criativo. Também a senhora fez referência à estrutura legal. Eu quero dar ênfase no seguinte, das 5 vias que mencionei, uma é a estrutura jurídica. Temos que analisar de forma construtiva e crítica para poder determinar qual é a melhor estrutura para avançar. Toda afirmação de compromisso depende de nós. Os princípios centrais básicos desta afirmação de compromisso são muito sólidos, muito firmes. Se há parte desta afirmação de compromisso que tem que evoluir, porque o acordo, a comunidade tem que evoluir, ou nesse sentido, alguns aspectos das operações têm que acontecer, podemos trabalhar em conjunto. E o terceiro ponto é uma coisa que me toca muito de perto e tem a ver com a inclusão. A inclusão é um princípio central da multiparticipação do modelo multissetorial. Toda organização que pretenda ser uma organização global tem que considerar a inclusão. Portugal perguntava a respeito da globalização em contraposição à internacionalização. Eu acho que os títulos dividem. E os senhores devem reparar em que eu não utilizo muito a palavra multi-stakeholders em inglês, porque divide, o multilateral também divide. Eu cresci, me criei em Beirute, que onde existiam 18 facções que nos dividiam, né? Então, não pensemos em termos. A participação é um princípio central, a inclusividade, a inclusão é um princípio fundamental. Se o registro tem mais influência que outros grupos, aí vamos estar fracassando em cumprir nosso objetivo central. E não é apenas uma questão de percepção, mas também de realidade. A percepção, de fato, já é ruim. Se existe esse ponto, essa percepção, o outro tem outro, é ruim. Isso temos que solucionar a partir da comunicação. Mas, do ponto de vista prático, quando eu cheguei à ICAN, muitas pessoas me disseram, os registradores e os registros também, eles têm como um feitiço sobre a ICAN. Eu posso garantir que não é assim. Se os senhores participam e veem os trabalhos de desenvolvimento de política realizado e como se trabalha essas ONGs e os usuários não comerciais, realmente existe uma grande amplitude nas decisões e tem que participar dos debates e exercer influência. Então, a inclusão é um princípio central. Inclusive, é mais importante do que a multissetorialidade ou os interesses múltiplos. Então, quando nos reunamos no Brasil, eu espero que isso já falamos com o embaixador Benedito, eu acho que esse tem que ser o princípio central, a inclusão. Obrigado. Fala Heather, obrigado. Temos tempo para mais algumas intervenções. Está Irã, China, África do Sul e a Comissão da União Africana. E também vamos ficar sem tempo. Então, eu passo a palavra a Irã. Assume a palavra Irã e diz obrigado em primeiro lugar, bom dia para todos. Me permite então começar fazendo uma declaração. Valorizamos o seu entusiasmo, dinâmica e energia. Quando eu vi no áudio, tirando o terno com o microfone na mão e andando por todo o palco, parecia uma campanha eleitoral para a presidência de algum lugar, não sei de que país, em que momento. Então, desejo muita sorte no futuro. Fala, Fadi. O meu plano é me dedicar a ser jornaleiro no futuro. A minha esposa está aqui no auditório, então ela é a melhor testemunha. Fala, Irão. Não se apresse, então. Fala, o representante do Irã. Há um vácuo legal. E agora vou falar em francês. Eu volto ao inglês. Aqui é um vácuo legal, uma separação de poderes, de responsabilidades que não está bem marcada e que não está considerada. Não se pode ter uma afirmação de compromisso para os próprios senhores e que implementam os próprios senhores, e nos quais os próprios senhores são observadores e juízes. Os senhores são apenas implementadores, Mas alguém tem que escrever o texto, mas alguém tem que observar se os senhores se implementam bem ou não. Infelizmente, os senhores queriam ter todo o controle do reino sem essa separação de poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. E estão combinando tudo numa pessoa única. Isso não é certo e devemos realmente considerar este ponto. O senhor diz que o governo dos Estados Unidos e a ICANN mantém esse conjunto de compromissos estabelecidos na afirmação de compromissos. Mas estamos falando agora da responsabilidade de acordo com a qual os senhores têm que prestar conta. Deve existir um marco jurídico legal e não há um marco legal. Os senhores se escreveram de forma unilateral. E não estamos criticando ninguém. Eu escrevi um documento de 35 páginas e jamais coloquei aí uma crítica para outros. Temos que tratar de forma profissional esta questão. O seu principal trabalho é falar deste vácuo legal, que eu posso definir num termo francês. Mas hoje de manhã, o presidente da ICANN disse que Estados Unidos não se retirou da custódia da internet, mas vai ser uma transição da custódia. Alguém me disse que se fala titularidade, mas não é custódia, Diana. Eu não entendo. O que significa isto? Onde estamos agora? Estamos falando de quê? O que deu aos Estados Unidos não é um presente. Isto surge a partir dos eventos e as situações que se levaram a tomar essa decisão. Caso contrário, esta decisão teria sido tomada 2 anos ou mais atrás, há muito tempo, que se está falando dos servidores raiz, da falta de administração, falta de participação do governo, e etc. Mas, de repente, depois de 7 de outubro, aparece a declaração e depois esse anúncio. Tomamos de forma positiva, valorizamos, agradecemos, se bem ainda uma coisa condicional ou condicionada. Há muito trabalho pela frente, não é uma questão tão simples. O problema é a falta de um marco jurídico. Devemos ter um contexto jurídico e a partir dali podemos ir preenchendo esse vácuo legal. Só ali poderíamos passar a outros degraus, a outras etapas. É importante revisar as suas prioridades, os passos que tem que dar. Primeiro, temos que estabelecer um marco, um contexto legal para cobrir esse vácuo legal. E aí, considerar a responsabilidade com esses 3 poderes que mencionei. Se pode ter uma autoavaliação. Os senhores estabelecem a lei, os senhores a implementam e os senhores julgam se cumpriu-se a lei ou não. Não, tem que existir 3 passos. Muito obrigado. Fala Fadi Shehade, muito obrigado, representante do Irã, por esses comentários tão bons. Eu acho que o senhor e eu estamos tentando concorrer a ver quem é a pessoa mais apaixonada neste encontro, mas eu acho que ganha o senhor. Me permita ser sincero. Nós não dizemos que queremos fazer tudo. O que dizemos é, vamos tentar encontrar o melhor mecanismo de responsabilidade. Me diga, que organização no mundo faz alguma coisa assim? Ou seja, colocar tudo na mesa e dizer, vamos trabalhar ou resolver isso em conjunto. Há muitas instituições, inclusive a igreja a qual eu pertenço, que gostaria de ver que faz essas coisas, porque estas instituições não são abertas e não dizem, bom, achamos ou vamos gerar entre todos um modelo que funcione. Então, se há um marco ou um contexto legal que tem diferentes elementos, o judiciário, como o senhor disse, o legislativo e tal, pronto, se existe esse marco, esse contexto e funciona, pronto, vamos trabalhar todos juntos. Não há nada previamente estabelecido. vamos separar esta questão do papel do governo dos Estados Unidos, que tem a ver com a transição da IANA. Eu não estive aqui quando o meu presidente falou a respeito da custódia, mas eu conheço muito bem o que pensa e o que sente Steve. E eu acho que o que ele considera é que o governo dos Estados Unidos não está abandonando a internet, como dizem algumas pessoas em Washington. Mas o que acontece é que o governo dos Estados Unidos vai fazer com que todos participem e também participará de igualdade com todos os outros. Ou seja, eles tinham até agora uma participação única perante a ICANN e essa participação única será substituída por um tipo de participação multissetorial e em grau de igualdade, com igualdade para todos. Espero que isso seja de utilidade e ajude a entender que estamos dispostos a trabalhar com o Senhor para gerar este modelo, para este passo a seguir. Esta é a verdadeira abertura e inclusão, e deveríamos parabenizar a ICANN por assumir essa posição no dia de hoje. Fala Edward Ryden, assume agora a palavra o representante da China. Fala China, muito obrigado, senhora presidente, muito obrigado, Fadi, por estar aqui conosco. Gostaria também de agradecer a ICANN por dar o serviço de interpretação ao idioma chinês, o que permite a participação da comunidade chinesa nestas atividades. Então, eu vou falar em chinês. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer os seus esforços, senhor Fadi Shehade, pelo seu trabalho na globalização e na internacionalização. Uma das questões mais importantes é que a ICANN estabeleceu 3 escritórios nodais e também os centros de participação ou relacionamento, que melhoraram em grande medida a internacionalização e globalização. Também percebemos que a ICANN tem muito por melhorar, por exemplo, nos países em desenvolvimento, a respeito da participação nas atividades da ICANN, porque nós estamos um pouco limitados ao respeito. Então, nos grupos de trabalho na ICANN, nós percebemos que os participantes da América do Norte representam quase 75%, depois são 15% da União Europeia e da Ásia e África e da América do Sul, há participantes que apenas representam quase que 10%. Então, isso demonstra que a participação da comunidade não está equilibrada. O segundo grupo de revisão de responsabilidade e transparência, até RT2, também realizou uma solicitação de comentário do mundo inteiro, mas só recebemos retroalimentação restrita. Isso demonstra que os países em desenvolvimento não participam de forma ativa desse processo. E também demonstra que os governos não reconhecem a ICANN no alto nível. Então, se bem, quando melhorou a transparência e responsabilidade, a ICANN tem um longo caminho por percorrer. Sentimos satisfação escutando a questão da multissetorialidade ou a questão multissetorial, mas nós gostaríamos de ver que com seus esforços melhore o equilíbrio da participação de todas as múltiplas partes interessadas, inclusive os países em desenvolvimento. Muito obrigado. Fala Fadi Shehade. Muito obrigado, China. Muito obrigado por sua intervenção. Eu sei que a China, igual do que muitos outros países, está tão ansioso como eu por aumentar a participação das pessoas dos países em desenvolvimento. Como os senhores sabem, eu visitei a China muito mais do que outros países. Dediquei, eu passei ali muito tempo para gerar relações com as pessoas que utilizam a internet. São quase 600 milhões de pessoas. E eu trabalhei com a comunidade e com muitas pessoas ali. Eu quero agradecer a hospitalidade. De fato, o primeiro centro de participação, o relacionamento da ICANN, se estabeleceu na China. Então, todos podem participar e respondem e atendem comunidades em idioma chinês. Pode dar resposta no próprio idioma. Eu concordo plenamente com o senhor que quando eu cheguei à ICANN, estava centrada apenas nos Estados Unidos, estava muito ocidentalizada. Desde a minha chegada, isso mudou. Em algum ponto, ainda temos muito trabalho pela frente, mas tudo que o senhor menciona é uma coisa antiga, diria, porque melhoramos muito. Claro que ainda temos uma ICANN bastante ocidentalizada. Existe agora 14 pessoas na Ásia e vamos ter muitas mais. Vamos abrir centros de participação ou relacionamento. Esta semana cheguei até a Ásia, estou morando aqui, morarei aqui nos próximos meses para demonstrar o meu compromisso a todos os senhores e ano próximo me mudarei a Istambul. Eu quero que saibam que estamos plenamente alinhados e entendemos que devemos mudar a posição da ICANN. E essa posição deve ser uma posição global. Não apenas através de estruturas legais ou de responsabilidade ou de prestação de contas, mas através da nossa presença operacional no mundo inteiro e nas nossas estruturas práticas. Eu me comprometo, dou a minha palavra e quero que saibam de que isso vai fazer parte do meu painel de controle de atividades a nível executivo. Vou compartilhar com os senhores, apresentarei aos senhores as métricas, os índices de desempenho. Me permita dissentir com o senhor a respeito do seguinte. O senhor disse que a ICANN não está se desempenhando muito bem quanto à responsabilidade e transparência. Eu quero dizer que muitas das organizações que medem transparência colocam a ICANN nos níveis mais altos e dão a qualificação mais alta. Então, somos muito transparentes. Claro que temos que fazer é percorrer um longo caminho para fortalecer os nossos mecanismos de responsabilidade ou de prestação de contas. Eu estou de acordo com o senhor, porque o reconhecimento à ICANN vai chegar ou vai depender também de que nós traduzimos esses conceitos a uma realidade e como plasmamos, como assentamos esses princípios. Se eu realmente sustento as minhas palavras. Então, quando anunciei em 7 de outubro que a relação dos Estados Unidos com a ICANN não é tão sustentável como as pessoas pensam, as pessoas pensavam que eu estava inventando essas coisas. Eu estava falando em sério, vou continuar mantendo os meus princípios.
Fala Heather e toma a palavra África do Sul. Fala África do Sul, obrigado senhora presidente, obrigado FAD por estar aqui falando com todos nós. Quando começamos um diálogo que está condicionado, é difícil participar porque as condições exatamente dirigem a participação ou têm um impacto sobre o resultado. O que acontece se não se cumpre com uma das condições? Acho que essa é uma pergunta a considerar. Como eu provenho de um país em desenvolvimento, tenho um problema, uma questão a respeito do enfoque multissetorial. Não estou não sou contra essa abordagem, mas no que respeita à organização civil, a quem representam? Porque a maior parte das vezes estão ou têm sua sede em outras partes do mundo. Então, se houver um modelo de multi-stakeholder ou multissetorial, tem que haver legitimidade e devemos ser quem dizemos que somos. Porque eu posso ser uma organização da sociedade civil e dizer que represento 15 milhões de pessoas, por exemplo, o que não seria certo ou justo. Então, avançando, é importante identificar esta sociedade civil em todo o processo. No que diz respeito à possibilidade, a responsabilidade, há um tema maior, porque se deve decidir quem será responsável pela internet, porque há questões que impactam na nossa vida diária ou nossa segurança, etc. Então, na medida em que avançarmos e que possamos colocar os fundamentos, os alicerces, veremos qual é o resultado. Fala, Fadi. Obrigado, África do Sul. Quero abordar seus dois comentários. A respeito da segunda questão da sociedade civil e da participação e de decidir se a sociedade civil representa genuinamente a sua sociedade civil em nível local, é importante considerar a necessidade de um diálogo nacional entre as unidades constitutivas do país. Acho que em nível país, nacional, o senhor pode participar ou se relacionar com as diferentes unidades constitutivas. Isso é o mais importante. É mais importante que a participação em nível global da sociedade civil. Mais importante é participar em nível nacional com a sociedade civil. E vejo e parabenizo o Brasil, a Indonésia, o Quênia, que iniciaram esforços dentro dos seus países para criar fóruns, plataformas abertas para o debate entre a sociedade civil, os governos, setor privado dentro do governo. Daí é que vai surgir a verdade. Isso vai estar sintonizado com uma atividade global, como a que faz a ICANN, não pode estar divorciado. Quero atrair a sua função, a importância da reunião NET mundial, porque não estamos falando da ICANN, estamos falando de internet. A ICANN não é internet, mas uma peça de todo esse quebra-cabeça. E, às vezes, nos esquecemos da importância de garantir que temos um conjunto global de mecanismos que respeitam os mecanismos nacionais para abordar e tratar questões técnicas ou não técnicas que surgirem da internet. E a reunião NET Mundial vai abordar tudo isso de uma maneira muito aberta, construtiva, e espero que todos estejamos ali para participarmos desse diálogo, porque será nessa instância onde trataremos essas questões. A respeito do primeiro comentário, que tem a ver com as condições estabelecidas pelo governo dos Estados Unidos, quero dizer que dedicamos bastante tempo a agradecer ao governo dos Estados Unidos pela sua generosidade e gentileza. Devemos ter presente que, na medida em que eles vão cedendo o controle, o que nós não faríamos em circunstâncias normais, eles têm princípios e eles gostariam que fossem respeitados esses princípios. Nós devemos respeitá-los. Acho que as condições que eles estabeleceram são uma abertura de internet. Bom, para mim está bom. Se você tem um problema a respeito, não seria parte desse, não deveria fazer parte desse diálogo. Em segundo lugar, eles disseram que deveríamos participar nos nossos próprios fóruns, em todos os níveis, governo, sociedade civil, todo aquele que precise participar tem que participar. Isso não tem que estar fechado para um grupo e não para outro. Esse é o verdadeiro significado do termo multissetorial ou multi-stakeholders. Ser inclusivo, que todos se sentem para o diálogo. Que não tenhamos problema a respeito. O que lhe preocupa é se esses representantes são os representantes da sua sociedade civil. Em terceiro lugar, o terceiro princípio é garantir que não se afete a estabilidade e a estabilidade da internet. Quem é que pode se incomodar com isso? É um bom princípio. Então, todos esses princípios são bons. Não penso que alguém diga isto é impossível, esse não é um ponto de partida, porque tudo quanto eles disseram é bom. Entendo a sua reação a respeito de que alguém estabeleça condições, mas não esqueçamos que, em última análise, a decisão que eles adotaram demonstra muita gentileza e nós agora temos que dar forma, moldar. Quero convidá-la que participe. Sei que a África do Sul foi bom participante nesse diálogo. Então, vamos continuar para frente. Obrigado, diz Heather. Agora, a Comissão da União Africana tem a palavra. Vou falar em francês. Para também justificar o custo da tradução e interpretação. Em primeiro lugar, senhor Fadi, quero agradecer por estar entre nós, em nome da comunidade africana. Não posso mais do que parabenizar-nos pela liderança que o senhor mostrou desde que assumiu as suas funções. Então, podemos ver que a África começa a encontrar o seu lugar nesta organização. Estamos muito contentes pela sua presença, estamos contentes com a estratégia africana e pela maneira em que o senhor participa conosco, faz parte dos grandes líderes que está presente quando a África precisa, quando há um evento, esteve no evento, muitos eventos que fizemos, conferências, esteve ali presente e agradecemos por isso. Estamos muito contentes também pelo... Estamos felizes por Ponto África, que foi uma das atividades mais importantes dentro da África. Parabenizo a comunidade africana e parabenizo a todos e agradeço a todos aqueles que trabalharam nessa empresa, membros do GAC, que apoiaram muito a África e agradecemos a todos. E continuamos sendo fiéis e apoiando todos aqueles que tiveram o mesmo problema que nós quanto às extensões geográficas. O comunicado, o anúncio dos Estados Unidos, apoiamos em nome da comunidade africana, anunciamos também o que o senhor disse, que é importante a abertura, a inclusividade, a estabilidade. E são palavras que nós também usamos na nossa declaração, porque pensamos que são palavras que devem orientar o nosso agir no âmbito da abertura da internet. Estou de acordo com o que disse a França no que diz respeito à condicionalidade desse debate também. Me uno aos comentários da China sobre a participação ativa dos países em desenvolvimento e de todos os outros atores que não estão nem na Europa, nem na América e que devem também participar nesse tema. Apoiamos essas opiniões e esperamos que a África também tenha um papel para desempenhar, para poder ocupar-nos das questões que agora deve enfrentar a ICANN. A comunidade de internet deve fazer parte da agenda africana e nós devemos contribuir a esses esforços. Muito obrigado. Está falando Fadi Chardé. Quero agradecer por essas palavras e também apreciar o que fizeram durante o período em que pudemos resolver muitos problemas. O espírito africano foi excepcional no trabalho feito e agradeço pessoalmente pela sua participação. Obrigado. Fala Reda, muito obrigado. Já tomamos muito mais tempo do que estava previsto para esse intercâmbio e vejo que ainda mais pedidos de intervenção. Infelizmente, devemos finalizar essa sessão aqui. Muito obrigado, senhor Chehade, por estar aqui com todos nós, responder às perguntas e comentários dos membros do GAC. Fala Fadi, obrigado, fala Hada. Fazemos uma pausa.
We have a coffee break now for 30 minutes.
Um descanso de 30 minutos.